Doutor, seja muito bem-vindo à CBN Curitiba. Agradeço demais por ter aceitado o nosso convite.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês e estar discutindo um tema muito relevante, que é a osteoporose.
E isso ganha mais relevância, doutor, com o fato de a nossa população estar envelhecendo cada vez mais, temos mais expectativa de vida, mais longevidade, e isso aumenta a necessidade de olhar para a osteoporose?
Certamente, sim, o envelhecimento é um dos fatores que vai fazer com que aumente a prevalência, né, a incidência de osteoporose, mas existem outros fatores também da sociedade que estão ligados também a comportamento, por exemplo, com a baixa exposição ao sol, que em Curitiba é um fato, né? As dietas quando você tem a ausência de certos nutrientes, por exemplo, como vitamina D, ou dietas mais pobres em vitamina D, cálcio. O sedentarismo também, muita gente deixa de praticar atividade física com o envelhecimento. E outros fatores, como o próprio tabagismo, né, que a gente não conseguiu erradicar ainda na nossa sociedade, eles estão entre os fatores de risco e, obviamente, a questão genética, porque certos pacientes acabam desenvolvendo mais precocemente osteoporose do que outros, por uma questão muito mais ligada a uma história genética familiar.
A osteoporose, como a gente pode aqui relembrar, inclusive para o ouvinte da CBN, como ela se caracteriza e também se existem sintomas? Acaba sendo aqueles casos de doenças que vão evoluindo conforme o tempo e nem sempre a gente percebe a gravidade, o estágio dela?
Olha, a osteoporose é uma doença interessante, porque ela é uma condição metabólica óssea, ela é uma doença metabólica do osso, né? E ela dá sinais, ela vai se caracterizando por uma perda progressiva dessa mineralização, dessa densidade óssea, dessa força interna do osso, né? Fazendo com que esse tecido, que é um tecido vivo, o tecido ósseo, ele fique mais poroso e mais suscetível a fraturas. Então, as pessoas vão apresentar, então, sintoma muito mais tardiamente, mas a osteoporose, ela pode começar num período no qual ela é indetectável, né? Por isso, realmente, existe alguns perfis, né? Algumas pessoas que estão sob risco, que elas devem, por exemplo, rotineiramente, serem submetidas a uma avaliação para verificar essa estrutura de massa óssea. É o caso, por exemplo, das mulheres depois da menopausa. Às vezes elas não sentem nada e o primeiro sintoma pode ser uma fratura óssea.
Por que atinge justamente mais as mulheres? Tem a questão genética, mas por que a gente automaticamente associa a osteoporose com o sexo feminino, doutor?
Um dos fatores mais importantes é a queda, a baixa do nível de estrógeno, né? O estrógeno funciona como se fosse um anabolizante ósseo, né? E a queda de estrógeno pela falência progressiva ovariana, né, que vem com a idade, ela deixa o osso mais suscetível. E também a queda de testosterona, porque as mulheres também produzem um pouco de testosterona. Então, muito ligada a essa questão hormonal também. A mulher passa a perder massa óssea e passa a perder, às vezes, até um período anterior à própria menopausa. E durante a menopausa, esse período se acelera. E é logo depois da menopausa que a gente tem as principais complicações da osteoporose.
Então, antes da gente seguir aqui com mais indicação, eu gostaria de relembrá-lo, ouvinte, que eu estou conversando ao vivo com o presidente da Sociedade Paranaense de Reumatologia, o Dr. Valderílio Feijó Azevedo. Ele está nos ajudando a entender um pouco mais da osteoporose, até porque amanhã, dia 20, é o Dia Mundial da Osteoporose. E essas datas, essas campanhas, doutor, sempre ajudam a gente levar também um pouco de conscientização, reforçar esse assunto. O esclarecimento da população, o senhor sente que também aí é um ingrediente para tentar evitar casos pelo menos precoces ou saber agir no momento em que a osteoporose é detectada?
Certamente. A osteoporose no passado, e nós não estamos falando de um período não tão distante, né? Há pouco mais de 20 anos, não havia essa conscientização sobre o risco de fratura. Sabe que uma fratura de colo de fêmur, uma fratura vertebral, né? Elas deixam o paciente incapaz, diminui qualidade de vida, aumenta nível, tempo de internamento e também um gasto importante nos sistemas de saúde, de uma maneira geral. A gente tenta evitar isso, tanto a questão, digamos assim, a questão pessoal, né, do impacto que isso tem e traz para a família, quanto a questão mais social, né, de você ter um indivíduo produtivo. Então, a osteoporose, ela costuma realmente ter repercussões clínicas muito grandes, né, no âmbito da família e da sociedade. Então, o que a gente tem feito são essas campanhas de conscientização, como essa que a Sociedade Brasileira de Reumatologia está fazendo, e por extensão a nossa sociedade no estado aqui, do qual sou presidente, que é afiliada à Sociedade Brasileira de Reumatologia, de levar mais informações, né? Nós tivemos recentemente uma campanha na rua, ali na Rua 15, foi num domingo, acho que talvez não tenha sido o período correto, né? Talvez a gente pudesse ter feito um outro dia de mais movimento, mas enfim, nós estávamos ali orientando, levando, chamando a atenção para esse problema, que é um problema evitável. A osteoporose, ela pode ser evitada e pode ser tratada. E com isso você diminuir a possibilidade dessas complicações.
Aqui uma curiosidade, doutor. Existe algum tipo de fratura que seja aquela mais comum ou até característica da osteoporose, até para a gente prestar atenção também?
Olha, existem várias fraturas que a gente chama de fratura osteoporótica, desde a fratura no rádio, né, em pacientes mais idosos, fraturas vertebrais. Né. As fraturas de colo de fêmur são bastante importantes, porque elas são causa significativa de diminuição de qualidade de vida. Né. Muitos desses pacientes acabam indo, inclusive, para a artroplastia, para cirurgia, né, e acabam tendo mais tempo de internamento, e às vezes complicações, tromboembolismo, etc. Então, infecções, então é sempre um risco, né? Mas basicamente, vértebra e colo de fêmur são as mais comuns, as mais prevalentes, que trazem mais impacto.
O senhor comentou, o rádio é um dos ossos nossos do braço, né? Só para a gente
Isso, é ali
relembrar.
do lado do dedão, ali, a antena do dedão, esse osso que continua para baixo no antebraço é o nosso, é o rádio, exatamente.
Doutor, então vamos aqui falar também sobre a questão das vitaminas. O senhor chamou a atenção da vitamina D, do cálcio também. Vitamina D e curitibano não tem aquela relação tão assim harmoniosa, né, doutor? Tem aquela questão do sol, tem quase que uma receita para todo mundo de reposição. Qual também a influência disso? O que que o senhor orienta? Todo mundo tem que fazer, ou pelo menos olhar aí no médico, ver como está a vitamina D com certa frequência?
Olha, uma consulta com o especialista para o diagnóstico preciso e para manejo terapêutico é, na verdade, só importante porque é capaz de garantir uma qualidade de vida, né? Mas entre as atitudes que a gente considera como preventivas, né, que vão visar restabelecer a saúde de pacientes que potencialmente são portadores de osteoporose, a gente considera alimentação saudável, né, um alimento rico em vitamina D e cálcio, como leite e os derivados, né, excetuando-se, obviamente, aqueles pacientes que têm intolerância à lactose, que não conseguem fazer esse tipo e precisam fazer a suplementação, e a própria suplementação de vitamina D, né, que é importante. Vitamina D, taxas em pacientes de risco, taxas abaixo de 30, normalmente são taxas que a gente acaba suplementando, né, aqueles pacientes. E também a gente sempre orienta a atividade física, né, de acordo com a faixa etária, com o quadro de cada paciente. O exercício, ele é capaz de estimular o osso, o anabolismo, a produzir mais células de formação óssea. Então, o exercício físico não é para garantir, é tratamento de fato, né, e pode auxiliar muito na prevenção de novas fraturas. A atividade física é muito importante junto com a dieta
Doutor
para nós.
Valderilha, a gente queria também aqui, para a gente fechar a nossa entrevista, aquele resumo das dicas. Então, a que momento o senhor aconselha um acompanhamento mais de perto? Tem uma idade específica? Se tem um histórico familiar, isso já tem que começar a partir de que idade? Queria que o senhor desse essa orientação para o ouvinte aqui nesse momento especial para a gente falar mais de osteoporose e de prevenção, doutor.
Olha, é fato que todas as mulheres perimenopausa ou na menopausa, elas devem ter uma avaliação com o especialista sobre a massa óssea. Isso aí é um fato e realmente isso garante com que, às vezes, pequenas alterações, como osteopenia, que é um estágio anterior da osteoporose, ela não chegue a ter uma massa óssea tão, um osso tão poroso a ponto de causar a fratura, né? Outra coisa que é importante é nos pacientes idosos, né, a garantir a segurança física dessas pessoas, preservando o ambiente familiar de modo a evitar queda, fratura, né? Por exemplo, móveis que estão muito juntinhos, uma pessoa idosa que mora em casa, isso aí realmente é muito ruim, porque as pessoas podem se traumatizar, cair, né, ter um trauma na ponta de uma madeira, de uma mesa, etc. Então, os móveis têm que ter uma disposição diferente quando as pessoas são idosas, né? Fazer uma adaptação na casa, um piso antiderrapante para idosos, né? Isso é uma solução que eu digamos assim, inteligente mesmo para a gente em busca da prevenção. Em relação a terapias, hoje a gente tem muitas terapias, então é importante que as pessoas procurem, detectem que essa doença seja detectada, porque a gente tem, inclusive, terapias disponíveis no SUS e terapias de ponta para tratar a osteoporose, né? Então, não é. O Brasil é um país realmente que a gente tem no protocolo clínico do Sistema Único de Saúde é possibilidade de tratar pacientes com medicações que são medicações de ponta, extremamente eficazes no controle da osteoporose. Então, é uma oportunidade que a gente tem hoje, né, de unindo esses esforços aqui aos meios de comunicação, como a CBN, trazendo informação, para a gente promover uma conscientização importante em relação à osteoporose.
Doutor, vieram duas perguntas pelo nosso WhatsApp nesse meio tempo, eu gostaria de registrar. O senhor falou sobre atividade física, mas eu tenho aqui a pergunta da ouvinte 18, final de telefone 1885, perguntando da musculação especificamente. A gente já ouviu em outras oportunidades como a musculação é importante para essa nossa longevidade. Afinal, a musculação também é bom para prevenir a osteoporose?
É, existem vários estudos aí mostrando que realmente o fortalecimento muscular é importante, especialmente o fortalecimento de membros inferiores, porque membros inferiores fortes estão ligados à longevidade, né? Então, pessoas que caem exatamente por fraqueza, muitas por fraqueza de membros inferiores. Então, a força muscular é importante porque o desenvolvimento ósseo, né, com exercícios, não precisa ser exatamente com peso, você pode usar trabalhar com o peso do seu corpo também, né? Ginástica, técnica, tudo isso pode ajudar o paciente, né? Alguns pacientes que têm mais dificuldade, é interessante ter alguns profissionais como o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, né, auxiliando em certas atividades, né, ou para iniciar essas atividades, e às vezes até mesmo um profissional da área de educação física que conheça bem o tema, que esteja, digamos assim, muito enturmado, digamos assim, com pacientes que tenham osteoporose, que tenha lido, que esteja up to date, ou seja, atualizado com o tema. É importante isso. A musculação é uma modalidade realmente que a gente tem orientado, né? Tem que fazer de acordo com a idade, também com a sua condição física, né? A pacientes, quanto mais idoso, a gente vai ver mais morbidades no paciente, às vezes é um paciente que é diabético, é hipertenso ao mesmo tempo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando se prescreve alguma atividade física. E a medicina personalizada vai variar de paciente para paciente o tipo de orientação que a gente faz.
Aliás, por falar nisso, é a pergunta do nosso ouvinte Jorge. Ele é taxista, corredor. Ele está na casa já dos 70, viu, doutor? E corre bastante. Ele participa das corridas de rua. E ele enviou a pergunta o seguinte: se o uso de magnésio de malato é importante? A gente falou um pouco de vitaminas. Tem algumas que podem ajudar além da vitamina D e o consumo de cálcio também, doutor?
Olha, bom, primeiro eu quero parabenizar o Jorge por estar nessa idade, ser um corredor, isso é importante, né? A corrida, especialmente para o condicionamento cardiovascular, né? Sem exageros, né? Mas a gente vê que pacientes idosos que têm algum hábito de exercícios aeróbicos, como é o caso da corrida, realmente isso aumenta a longevidade, isso está provado aí. A atividade física realmente é importante nessa faixa etária. Segundo, dizer que não façam suplementação de coisas porque o vizinho disse que tomar magnésio é bom, que tomar determinado suplemento, né? O magnésio é um dos elementos que deve ser reposto quando existe falta dele. Na verdade, para você saber isso, é só avaliando, dosando e por alguns efeitos clínicos. A gente não orienta a tomada de magnésio de rotina quando o paciente tem uma boa dieta, tem uma boa alimentação e não tem sintomas da falta do magnésio, né? Que é um elemento importante não só no metabolismo ósseo, mas também no metabolismo do sistema nervoso. Então, a gente não orienta que o paciente faça qualquer suplemento, né? Alimentar, etc. A vitamina D é um problema para nós, especialmente aqui em Curitiba, por causa da questão do sol. A gente, às vezes, enfrenta semanas sem o sol. Aliás, eu acho que se expor ao sol 15, 20 minutos é importante, né, para as pessoas, de uma maneira geral. O sol ajuda a fixar a vitamina D, né? O metabolismo de parte da vitamina D se dá na pele, e é importante a ação do sol, né? Mas a complementação de vitamina D, ela é necessária. Às vezes, do flúor, né? Existem alguns países que isso já é reposto na água, né? Na Escandinávia, especialmente em alguns países escandinavos, que ficam muito tempo sem sol, né, durante
Sim.
muitos dias. Então, a minha orientação é não fazer automedicação. Eu acho que é muito legal você ir até um profissional, fazer um diagnóstico adequado. Às vezes você pensa que está tomando magnésio, você está se intoxicando com magnésio. porque não tem carência de magnésio para isso, né? Eu
Sim.
vejo muitas pessoas que dizem, ah, eu estou tomando, estou me sentindo bem, então eu vou continuar usando. Mas muitas vezes não há nem necessidade, está fazendo uma suplementação realmente sem qualquer necessidade,
Doutor, eu
né?
tenho aqui mais duas perguntas que chegaram. É um assunto importante que mexe, para a gente sentir realmente como mexe, né? Com o nosso dia a dia, com a nossa preocupação da saúde. São 3h23, a gente vai aqui mais 2 minutinhos, doutor. A Maiara Pinheiro, nossa ouvinte, ela fala que tem muitas dores pelo corpo. Ela existe uma hipótese de fibromialgia e a pergunta dela, sendo uma mulher trans, é que ela faz terapia hormonal com estrogênio e bloqueador há 5 anos e se ela tem riscos por conta da reposição hormonal de ter osteoporose.
Olha, primeiro, Mayara, é importante que provavelmente você deve estar fazendo essa reposição hormonal com seguimento médico, né? Provavelmente você deve ter um profissional, um especialista que consegue te seguir e fazer essa avaliação. Isso é importante, não fazer uma reposição hormonal por conta própria, tá? Então eu acredito que você já deve estar na mão de um bom profissional que está te seguindo. Realmente não existe esse risco. Na verdade, é o contrário, né? Se você faz reposição com estrogênio, o risco de fratura ela diminui. Inclusive, alguns, digamos, derivados, né, hormonais, eles são usados no tratamento da osteoporose. Hoje a gente tem muitas classes terapêuticas diferentes, né? Inclusive anticorpos monoclonais que inibem certos mediadores do processo de ativação osteoclástica, que é a célula que retira osso, né, de inibição e ativação de osteoclasto. Então, assim, além do que a gente chama de repositores do osso, né, que ajudam na reposição óssea, a gente tem novas terapias que são terapias biológicas também. Nós temos análogos do hormônio do paratormônio, que também são utilizados, né, além desses estrógenos. Quer dizer, você tem que entender qual é a osteoporose. Se você, por exemplo, tem uma doença crônica que é a causa da osteoporose, tem que tratar a doença crônica. A gente vê a osteoporose em pacientes com diabetes, com disfunção
Também.
tireoidiana. Então, é importante investigar. Não é só dizer, ah, eu tenho osteoporose, mas qual é a causa? É uma osteoporose pós-menopausa, senil, ou existe alguma doença associada do metabolismo do cálcio, ou alguma doença óssea intrínseca, né, que pode estar levando a esse processo. Então, a investigação é mais nesse sentido, é mais por isso. Mas eu diria para a Mayara que não, que ela não está em risco, não, mas ela deve, provavelmente esse colega que está acompanhando, né, essa reposição, ele provavelmente vai, em algum momento, você ter uma densitometria óssea para poder fazer adequadamente essa avaliação.
Agora, para fechar, doutor, eu tenho aqui o registro da mensagem da nossa ouvinte, Ana Maria Rodrigues, ela é de Curitiba, ela diz que é ouvinte assídua da CBN, fala que é uma honra ouvir o doutor Valderílio aqui na CBN sobre esse assunto tão importante como a osteoporose. Ela conta que é farmacêutica, hoje aposentada da função pública, mas aí ela diz que é irresistível perguntar sobre a banda Beatles Again se ainda está na ativa. Aí eu pergunto para o doutor, não tem como, o doutor também tinha essa utilidade, essa função pública também, é, doutora?
Ah, com certeza. Eu toquei muitos anos metralha, né? Fui colega do Alfreli, Paulo Hilário. Eu sou de uma outra geração, mas eu fui convidado, fiquei muitos anos. Fomos para o Festival dos Beatles. Isso, para mim, é um motivo de muito orgulho ter convivido com essa geração de músicos aqui do Paraná. Infelizmente, eles já faleceram, né? A minha música, Primavera de Curitiba, foi a música aí de comemoração dos 330 anos de Curitiba, uma música orquestrada. A gente tocou ali no Parque Tanguá, com a avaliação do nosso prefeito de Curitiba, que nos liberou ali a possibilidade de fazer essa gravação no parque. Eu sou muito grato, então, à prefeitura da cidade, por a gente ter gravado a Primavera de Curitiba. Está disponível no YouTube. É uma música em homenagem à nossa cidade e à primavera, que é uma das primaveras mais bonitas do Brasil aqui.
Doutor, muito obrigada pela orientação aqui, por esse bate-papo tão precioso, tão importante, tão produtivo. Muito obrigada mesmo e até uma próxima, doutor.
Até uma próxima, muito obrigado.